Bizat Hashem, da feita tanto de Gitino. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da feita, estamos bem na décima primeira linha de baixo, começando uma nova Mishnah, abrindo um novo assunto. Katav Leshum Malchut Shenau Genet. Vamos ver essa lei mais explicada na Gemara, porém a lei é o seguinte: quando o Sofer escreve o Get, ele tem que mencionar o reinado local. No caso da nossa Mishnah, aparentemente o Get está sendo escrito na Babilônia, então é necessário que, por exemplo, o Sofer escreva lá que o Get foi escrito no ano tal do reinado de fulano, o rei da Babilônia. Se o rei está no terceiro ano do reinado, o terceiro ano do rei fulano da Babilônia. O Sofer, no caso da Mishnah, não escreveu assim. Ele mencionou um outro reinado, Malchut Shenau Genet. Vamos ver qual é essa Malchut Shenau Genet na nossa Gemara, Leshum Malchut Madai. Ou ele mencionou o reinado da Macedônia, Leshum Malchut Yavan, o reinado da Grécia. O Get é inválido conforme essa opinião da Mishnah, a opinião de Rabi Meir. Lebinyan Abayit, se o Sofer escreveu quantos anos passaram desde a construção do Beit HaMikdash, Lechurban Abayit, ou a destruição do Beit HaMikdash, o Get também é inválido. Eba Mizrach Vekatav Emara. Vamos ver outra lei agora, que o Sofer tem que escrever o nome da cidade que ele está escrevendo o Get. Digamos que ele estava no leste e escreveu que estava no oeste, Bamarava que estava Mizrah, ou o oposto. Tetzel Mizel Mize, esse get é inválido, conforme Irache, esse get é inválido pela Torá. E a mulher não está divorciada. Digamos que a mulher pegou o get e ela foi afobada. Ela deveria ter pegado o get, ido para o tribunal, mostrado o get para os juízes. Os juízes iam dar uma sebedim, uma autorização para se casar com outra pessoa, aí ela deveria se casar. Ela foi afobada, ela pegou o get e se casou com outra pessoa. Então os sábios multaram ela por causa dessa afobação dela. Ela desleixou, ela foi um pouco desleixada com essas leis do casamento. E ela recebeu um get inválido e se casou com outra pessoa de forma proibida. Então ela tem que se divorciar desse segundo e tem que receber um outro get do primeiro. Tem que ter um get os dois. Cada um tem que dar um get para ela, pela lei rabínica, para que todas as pessoas que estão vendo a situação saibam que de agora em diante ela está divorciada, ela pode se casar com outra pessoa perfeitamente. Mais ainda, vamos agora a uma série de leis, uma série de direitos que ela perde. A mulher tem direitos no casamento e o marido tem direitos no casamento. Nessa situação que ela foi afobada, ela pegou esse guia e se casou com um homem proibido para ela, ela não merece mais receber a ktubá de nenhum dos maridos. Velo perou, se ela falece, nenhum dos maridos tem que enterrar ela. Você não tem que pagar o enterro. Velo mezonot, não tem que sustentar ela também. Velo blaot, digamos que ela trouxe para o casamento roupas para os maridos vestirem, ela vai se divorciar e os maridos não tem que devolver para ela essas roupas. Ela perde os direitos que ela tinha no casamento por causa dessa afobação, os sábios multaram ela. Ela não tem nenhum desses direitos nem sobre o primeiro marido nem sobre o segundo marido. Digamos que ela pegou a força esse dinheiro, ela tem que devolver para os dois maridos. E se ela teve um filho com um desses maridos, esse filho é um filho mamzer, é um filho de fruto de relação proibida. Mizeu mize, tanto do primeiro marido tanto do segundo marido, é a mesma lei. Digamos que os maridos são Kohanim e o Kohen pode enterrar a esposa dele que faleceu. Nesse caso não, essa mulher é uma mulher proibida para eles e o Kohen não pode enterrar uma mulher que era proibida para eles quando ela faleceu. Também os maridos não têm direito sobre essa mulher. O marido normalmente ele adquire o que a mulher lucra. Nesse caso não, ela achou algo perdido na rua, isso pertence a ela, não pertence ao marido. Velo de Maceadea, ela ganhou um salário, pertence a ela. Velo de Afaradedarea, e o marido não tem direito de cancelar a promessa dela. Nem o primeiro marido, nem o segundo marido tem esses direitos sobre ela. Aita Batista, digamos que ela era filha de um, não Coen, nem Levi, Nefseret Minakeuna. Nesse momento que ela se casou com outra pessoa de forma proibida, ela está na categoria de uma mulher que traiu o marido. Então, ela não pode mais ir casar com um Kohen. Ela está proibida para o Kohen porque é uma zoná. Começamos da pé em cima. Bat Levi, digamos que essa mulher, ela pegou esse guete, foi afobada, se casou com outra pessoa e ela é filha de um Levi, Mina Master, ela não pode mais comer o Master de Rishon, no primeiro dízimo que é dado pelos Levi, ela não pode mais comer, ela foi multada. Bat Kohen, digamos que ela é filha de um Kohen, Mina Truma, ela é uma Zoná, e ela não pode comer Truma, ela fez uma relação proibida com esse segundo marido. Outra lei. Normalmente, quando uma pessoa se casa e a esposa falece antes que o marido, então o marido economizou a ktubá. Ele só paga a ktubá se ele se divorcia dela ou ele falece. Aí ela recebe a ktubá. Nesse caso, ela faleceu antes que ele, ele economizou a ktubá. E quando o marido falece, os filhos desse marido e essa mulher, eles herdam esse dinheiro da Ketubá que o pai economizou. Digamos que esse marido estava casado com uma outra mulher e tem outros filhos com ela. E a primeira mulher faleceu. E quando o marido falece, o pai deles falece, eles vão herdar esse dinheiro que a mulher deveria receber da Ketubá, eles vão herdar. E os outros filhos desse pai com outras mulheres não vão herdar. Nesse caso, essa lei não se aplica. Porque quando ela faleceu, ela não tinha mais direito de receber a ktubá. Como a gente mencionou, ela não tem nenhum direito sobre o casamento. Então, quando ela falece, depois o pai falece, os filhos não vão herdar esse dinheiro da ktubá de forma exclusiva. Vem metum, achiv sheze rotzim velo meabim. Se, digamos que esses dois maridos dessa mulher faleceram sem filhos, então, uma vez que essa mulher estava proibida para esses dois maridos, eles faleceram sem filhos, ela está vinculada pela lei rabínica para fazer a halitzá com um irmão de cada marido. Pela lei rabínica, para que não haja dúvidas que essa mulher agora pode se casar com outra pessoa, ela passa pela halitzá com o irmão do primeiro marido e o irmão do segundo marido. E não podem fazer ibum pela lei rabínica, uma vez que ela estava proibida para esses dois maridos, está proibida também para os irmãos do marido, é a mesma coisa. Mas faz a halitzá pela lei rabínica. Shinashmo ushma, shemirov e shemira. Digamos que o sofer escreveu errado os nomes do marido ou da mulher, ou os nomes das cidades do marido, ou as cidades que a mulher mora. Tetzeu mizeu mizeu vechrodrachim aeluba. Esse get é inválido. E se ela usou esse gueto para se casar com outra pessoa, ela tem que receber um outro gueto do primeiro e do segundo. E tem todos esses rumros, todos esses rigores que a gente viu antes, que ela perde todos os direitos no casamento, também se aplicam nesse caso. Ela recebeu um gueto inválido e ela foi afobada, ela é multada. Tem que se divorciar dos dois e ela não tem nenhum direito no casamento, nem os dois maridos têm direito sobre ela. Kolarayot shamrut sarotei mutarot. Agora a lei do Ibum. Vimos no começo do tratado de Yevamot, a Mishnah, que fala o seguinte: Reuven está casado com duas mulheres. Digamos que as duas mulheres se chamam Rachel e Rivka. Rachel, além de ser esposa de Reuven, também é sobrinha de Reuven. É filha de Shimon, por exemplo. Ou outra parente próxima de Shimon, o irmão de Reuven. Reuven faleceu sem filhos. A lei é, uma vez que Rachel é filha de Shimon, no caso, e ela está proibida de se casar com o Shimon, o pai dela, obviamente, o castigo seria um castigo de careta, uma ervá. A lei é que também a Tzara, a outra esposa de Reuven, vamos chamar ela de Rivka, era uma Tzara ervá. Ela estava junto com uma ervá do Yavá, no casamento com Reuven. Estava junto com a filha de Shimon. Então a lei é que não só Rachel não está vinculada ao pai para fazer Ibum ou fazer a Halitzá, se casar com ele ou fazer a Halitzá. Não existe nenhum vínculo entre o pai e a filha para com relação ao assunto de Ibum. Então a lei é que também a Tzara, a Rivka, não tem nenhum vínculo nem de Ibum nem de Halitzá com o Yavá, o irmão do marido do Shimon. Ela está completamente livre de se casar com outra pessoa e não pode fazer Ibum com o irmão do marido. Então fala a Mishnah, todas as parentes próximas de Shimon, que a Mishnah fala em Evamot, que a Tzara também pode se casar com outra pessoa sem passar pela Halitza, não está vinculada ao irmão do marido. Digamos que essa tal Rivka, ela viu, olha, Rachel é filha de Shimon, filha do Yavam em potencial. Não tem nenhum vínculo entre eles, não tem um vínculo também entre eu e esse irmão do marido. Então, ela foi se casar com outra pessoa. Venimsu Elo Alonit. Depois se esclareceu que Rahel nem estava casada com Reuven. Foi tudo um engano, porque se esclareceu que Rahel achou que estava casada com Reuven, mas não estava, porque se descobriu que Rahel era a Elomit, uma mulher que não pode ter filhos. E quando acontece uma situação dessas, normalmente o marido diz que o casamento foi um engano. Normalmente o marido quer se casar com uma mulher que possa ter filhos. Se ele descobre que a mulher não pode ter filhos, normalmente, na maioria dos casos, ele diz que o casamento é tudo um engano e realmente o casamento nunca existiu. Foi mekartalot, foi tudo um engano. Isso que aconteceu aqui. Reuven achou que estava casado com Rahel e Rivka se esclareceu que não estava casado com Rahel. Se estava casado com Rivka, ele faleceu sem filhos. Rivka, na verdade, estava vinculado ao irmão do marido, o Shimon, para fazer Ibum, se casar com ele, ou a Haritza, para poder se casar com outra pessoa. Ela achou que ela podia se casar com outra pessoa sem a Haritza, porque ela achou que ela era uma Tzaratervá, ela achou que Rahel estava casado com Reuven, e Rahel, no caso, é filha de Shimon, não tem nenhum vínculo de Ibum com ele. O Shimon também, ele achou que não tinha nenhum vínculo, ele se casou com outra pessoa, mas se descobriu que ele tinha sim o vínculo de Ibum com o irmão do marido, porque a filha de Shimon não estava casada com Reuven, foi tudo um engano. A lei é Tetzeu Mizeu Mizeu Vechol Drachim Ha'eluba. A lei é a mesma. Também os sábios multaram essa tal Rivka, porque ela foi afobada. Ela devia ter esperado se confirmar que Rahel, ela podia ter filhos para poder se casar com outra pessoa. Ela foi afobada, se casou com outro marido sem a Haritza. Ela tem que se divorciar desse marido e tem que passar pela Haritza com Shimon. Ela foi multada. Ela não pode fazer Ibum com Shimon, tem que fazer a Haritza. E todas as leis que a gente menciona na Mishnah, todos esses rigores que a mulher tem, ela perde os direitos dela no casamento, também existem sobre essa tal Rivka. Outro caso de Ibum. Reuven está casado com duas mulheres, Sará e Rivka. Reuven faleceu sem filhos. Shimon, o irmão dele, se casou com Sará, uma Ivamá normal. E Rivka foi se casar com outra pessoa. Pois depois se descobriu que Sará não era uma Ivamá normal. Sará não podia ter filhos. Então Sará nunca estava casada com Reuven. Por consequência, Shimon nunca fez Ibum. Shimon se casou com Sará, uma mulher estranha ao irmão dele. E Rivka estava vinculada ao Ibum com Shimon. E ela não passou pela Haritza, já se casou com outra pessoa. Tetzeu Mizeu Mizeu Vechol Drachim Ha'eluba. A mesma lei se aplica. Ela foi afobada. Devia ter esperado confirmar que Sará passou pelo Ibum com Shimon. Sará podia ter filho, estava casada com Reuven, é uma Ivamá agora, e se casou com Shimon, fez o Ibum, por isso Rivka poderia se casar com outra pessoa. Rivka não esperou, ela foi afobada, se casou com outra pessoa de forma proibida, ela é multada. Continua a Mishnah. Katav Sofer Get Laish Veshovar Laisha. Vetav Eratan Get Laisha Veshovar Laisha. Vamos ver na frente, o caso é que o marido falou para a mulher, aqui está o seu get. Deu para ela o get. E depois, e a mulher recebeu a Ketubá, e deu para o marido e falou, toma aqui o seu recibo, o seu chovar, que você me pagou a Ketubá. Depois, o marido viu o documento que ele tinha na mão, e chega para o tribunal e fala, olha, eu estou com o get na minha mão. E a mulher fala, eu estou com o recibo na minha mão. Então, o que a gente entende é que o sofer, ele escreveu o get para dar para o marido, para o marido dar para a mulher, e o sofer escreveu o recibo, o chovar, para dar para a mulher, porque quando ela recebe a Ketubá, ela dê para o marido. Mas a gente entende que o sofer se confundiu. Ele deu, na verdade, o get para a mulher, e a mulher achou que estava dando o recibo para o marido, mas estava dando o get para ele. E quando o marido deu o documento para a mulher, ele estava dando o recibo para ela. O sofer se confundiu e também eles não verificaram qual documento estão dando. Se esclarece que a mulher não estava divorciada. Então, nesse caso, a mulher pegou, recebeu o documento, achou que estava divorciada, mas na verdade ela não estava divorciada, ela recebeu o recibo. E ela se casou com outra pessoa, se esclareceu que ela não estava divorciada, ela foi afobada, ela devia ter pegado esse documento que ela recebeu, ido para o tribunal dar uma CBDIN para ela, autorização dela de se casar. Ela não fez isso. O tribunal teria visto que ela recebeu o recibo. Ela não estava divorciada. Ela não fez isso. Ela foi afobada, se casou com outra pessoa, tem que se divorciar desse segundo e do primeiro também. O primeiro tem que dar um get para ela e também o segundo tem que dar um get para ela. Vechol Drachim Ha'eluba. E todos os rigores que se aplicam na nossa Mishnah, como a gente viu antes, essas multas, se aplicam a essa mulher. Por exemplo, ela não vai receber a Ketubá de nenhum dos maridos. Isso falou Tanaka. Rabbi Eliezer, mas ele fala Rabbi Eliezer, Imre Atali Atsa Enzegit. Mas Rabbi Eliezer, depende. Se o que aconteceu foi que, já no momento que o marido deu o documento para a mulher e a mulher deu para o marido o documento, o marido olhou e falou: olha, eu estou com o get na minha mão. Nessa situação, que não passou muito tempo, vamos ver agora quanto tempo não passou, nessa situação a gente confia no marido. Se ela foi rapidamente, se casou com outra pessoa e logo depois que ela recebeu o get, o marido falou: olha, peraí, eu estou com o get na minha mão. O que eu dei para a minha mulher, eu recebo. Nessa situação, vamos confiar no marido e realmente ela não pode ficar casada com esse segundo e tem que receber o divórcio dos dois. Porém, se passou um certo tempo considerável, e depois o marido se acordou e falou: olha, eu estou com o get na minha mão, e a mulher já tinha se casado com outra pessoa, não vamos confiar nesse marido, vamos suspeitar que ele está tramando algo. Se passou um tempo considerável e a mulher já se casou com outra pessoa, depois o marido vem com o get na mão dele, a gente vai ignorar o que o marido está falando. A gente vai suspeitar que a mulher deu para ele o get e falou: olha, não quero ficar casado com esse segundo, não gostei dele, eu quero que você pegue o get e você diga que você me deu o recibo e eu te dei o get em vez do contrário, e eu nunca estava divorciada de você. Dessa forma, você está proibida para o segundo e ele vai ter que me divorciar. Eu quero me divorciar. Eles tramaram isso, suspeitamos. Porque passou um tempo considerável, o marido só depois ele se acordou que o get estava nas mãos dele. Nessa situação, a gente vai ignorar isso que o marido está falando, que o get está na mão dele, vamos suspeitar que ele está tramando isso. E na verdade ele deu o get para a mulher, ele está divorciado e se casou de forma permitida com o segundo, porque o marido já perdeu o direito de argumentar isso. Louco Lemeno, o marido não tem força agora de vir atrapalhar o casamento do segundo. Isso falou Rabbi Eliezer, e Tanakama não diferenciou, mesmo que se foi imediatamente ou passou um tempo considerável. Esse argumento é um argumento válido e a mulher tem que se divorciar dos dois. Não sei mais na Gemara sobre isso. Porém, pergunta para mais Malchut Shena ou Geret. A Mishnah disse que o Get foi escrito de forma errada. O Sofer não mencionou o reinado local, mencionou um outro reinado. Ele também mencionou o reinado da Babilônia, onde o Get foi escrito, e mencionou o reinado que não é apropriado. Mas Malchut Shena ou Geret, qual que é esse reinado que não é apropriado? Malchut Anomim é o reinado dos romanos. Porque é chamado de um reinado não apropriado, porque o reinado romano é um reinado que não tem um idioma próprio e não tem também um alfabeto próprio. Fala Rashi, os romanos, eles pegaram o idioma deles e o alfabeto deles de um outro povo. Por isso a Mishnah critica os romanos. Amarula fala: Ola, mi primat kinura malchut begit. Pergunta: Ola, por que os sábios decretaram que a gente tem que mencionar o reinado local no get? Mishum shalom malchut. Responde a Amarula: por quê? Para que haja paz entre o povo de Israel e o reinado. A gente sabe que os reinados não precisam de muita desculpa para se tornarem inimigos do povo de Israel e perseguir os judeus. Então a gente não quer dar motivos para eles perseguirem o povo de Israel. Então vamos escrever no get o reinado local, para que o reinado se sinta honrado e haja paz entre o reinado e o povo de Israel. Pergunta ao Mishum Shalom Malchut Etzevel, se o Sofer não escreveu o reinado local, isso é motivo em dizer que o get é inválido, a mulher que pega esse get, se casa com outra pessoa, esse casamento é um casamento proibido, e esse filho é um filho Mamzer, e daí que não, o Sofer não escreveu o reinado local. É uma lei rabínica, porque os sábios foram tão além e invalidaram esse get e falaram que os filhos desse segundo casamento são filhos frutos de relação proibida, mamzerim. Mas e a nossa Mishnah se sustenta assim. Rabi Meir também, a nossa Mishnah vai como Rabi Meir, e Rabi Meir disse: Damar Amuna Mishmei Deula, o Mere é Rabi Meir, fala o sábio em nome de Rabi Meir. Falou Rabi Meir, sempre quando o get não é escrito exatamente como os requisitos que os sábios declararam, o get é inválido, e se a mulher usou esse get e se casou com outra pessoa, esse casamento é um casamento proibido, e os filhos, vamos dizer, Assim Rabi Meir sustenta, vamos ver na frente, que Ramim discute com Rabi Meir. Neshu Malchut Yavan. Mishnah diz que, em vez do Sofer escrever o reinado, mencionar o reinado da Babilônia, mencionou o reinado romano, ou o reinado da Macedônia, ou o reinado grego. Fala Tzricha. A Gemara pergunta e já responde. Por que a Mishnah tem que mencionar o reinado romano, o reinado da Grécia? Dá no mesmo. Não mencionou o reinado da Babilônia, o gueto é inválido. Fala que não é tão simples assim. É sim necessário mencionar tudo isso. Dei Ashmoin Amalchut Shenau Genet, Mishum Demlicha. Se a Mishnah só mencionaria o reinado romano, então poderia pensar, nesse caso, o governo da Babilônia ia se sentir ofendido, porque o reinado romano ainda estava reinando. Então são concorrentes do reinado da Babilônia. Então nesse caso ia falar que o rei da Babilônia ia se sentir ofendido. Os judeus mencionaram o reinado concorrente, o reinado romano, em vez do reinado da Babilônia, e pode gerar uma perseguição contra os judeus. Nesse caso, eu ia entender que o gueto é inválido. Ava malchut madai, malchut yavan, mas de ava ava. Porém, eu poderia pensar pela lógica que se o Sofer mencionou o reinado da Macedônia ou o reinado da Grécia, que não existem mais naquele momento, eu poderia pensar que o rei da Babilônia não se importa com isso. Fala Mishnah que sim, o gueto também é inválido nesse caso, porque o rei da Babilônia se importa se o rei da Macedônia foi mencionado, ou o rei da Grécia foi mencionado, não sei porquê. Veia Yashmin Malchut Madaya Malchut Yavan Mishum de Malchut Av. Agora já explica isso. Que mesmo que naquele momento o reinado grego ou macedônio não existem mais, mas o rei da Babilônia tinha uma certa reverência ao reinado grego e ao reinado da Macedônia. Considerava o reinado como um reinado muito importante, mesmo que não existe mais. E o rei da Babilônia está tentando superar os alcances do reinado grego ou macedônio. Se os judeus vão mencionar o reinado concorrente, e o rei da Babilônia vai se importar, por isso o gueto é inválido. E se a Mishnah tivesse mencionado o reinado grego, o reinado romano e macedônio, eu poderia pensar nesses casos, o rei da Babilônia se importa. Eu poderia pensar na lógica que se os judeus mencionaram quantos anos passaram da construção do Beit HaMikdash, eu poderia pensar que o rei da Babilônia não dá importância a isso. Isso para ele é irrelevante. Então, ele não se importaria se isso que foi mencionado no gueto. Fala Mishnah que sim, o rei da Babilônia sim se importaria com isso. E se a Mishnah só tivesse mencionado sobre a data da construção do Beit HaMikdash, eu poderia pensar, nesse caso, o reinado da Babilônia vai se importar, porque, vamos falar, os judeus estão se vangloriando. Em vez de mencionar o reinado da Babilônia, estão mencionando a construção do Beit HaMikdash. Porém, eu poderia pensar pela lógica que se foi mencionado quantos anos passaram da destruição do Beit HaMikdash, que é algo trágico para o povo de Israel, eu poderia pensar nesse caso, o rei da Babilônia não se importa com isso. Não estamos nos vangloriando. Sricha, fala a Mishnah que sim. Também nesse caso, o gueto é inválido, porque pode ser que o rei vai falar que uma vez que os judeus não mencionaram o reinado da Babilônia, estão desprezando o reinado, mesmo que mencionaram quantos anos passaram da destruição do Beit HaMikdash. Por isso, em todos esses casos, a Mishnah menciona que o gueto é inválido. Continua a Gemara, Hayaba Mizrach Bekatab Amarav. O outro caso da Mishnah, que é necessário mencionar onde o gueto foi escrito. Então, Hayaba Mizrach Bekatab Amarav. O Sofer escreveu que estava no oeste, mas na verdade estava no leste. Pergunta Amã. Quem é que estava no leste? Ilimabá, será que o marido estava no leste? E o Sofer escreveu que o marido estava morando no oeste. Aí o gueto é inválido. Aí no Shiná Shemó, Veshma, Shemiró, Veshemirá. Essa lei já foi mencionada na frente. O Sofer se confundiu no nome do marido ou da mulher, ou o nome da cidade do marido e da cidade da mulher. Ele lá Sofer. Então deve ser que a Mishnah veio dizer que o Sofer estava no leste, escrevendo o gueto. E ele escreveu que o gueto foi escrito no oeste. Isso seria inválido. Que Damar Leus Rav Lesafre, como Rav disse para os escribas do tribunal dele, Vechenamar Leu Ravuna Lesafre, também Ravuna disse isso para os escribas do tribunal dele, que Advito Bechili, Ktovo Bechili, Vafogav de Minsra Lechu Mili Beine. Quando vocês escrevem o gueto em Chile, uma cidade, Escrevam no guet que o guet foi escrito em Chile. Mesmo que o marido encomendou o guet de vocês em outra cidade, em Rini, não faz diferença. Escrevam onde o guet foi escrito. Vihad vitu beini, kitovu beini, veafakav denim sallahu mili bechile, ou oposto, dá no mesmo, independente de onde o guet foi encomendado, o sofê tem que escrever onde o guet foi escrito. Amar Avidá, Amar Shmuel, fala Avidá em nome de Shmuel, viramos a página. Zudi vira bimeia. Isso que a Mishnah fala, que se o sofê não escreveu, não mencionou o reinado local, o guet é inválido, isso é a opinião de Rabi Meir. Amar Hachamim Umbrim, parem os sábios, discutem. Mesmo contanto que o Sofer me ensinou algo sobre o reinado. Ele me ensinou, por exemplo, quando o Santer, ele começou o posto dele. É suficiente. Quem é o Santer? Santer é um empregado, um administrador que o rei nomeou para administrar as fronteiras dos campos locais. E no Gate foi escrito que, o Gate foi escrito, digamos, no terceiro ano, que esse tal Santer começou o posto dele, conforme o Rahamim é suficiente. Fala na Al-Gida de Abakatif Bey, Leshem Estadra de Bashka. O Sofer escreveu no Get, que o Get foi escrito em tal ano do posto do Bashka. Bashka era um ministro do rei, que é um ministro importante. Shalchar Avnachum Barafriz Alekamed Rab. O sábio perguntou para Rabba, que é Gavna mais, será que o Get é válido? Não me ensinaram o reinado do rei, me ensinaram o posto do ministro. Shalach Lei Be'ah, filho Rabi Meir Mude. Falou, Rabba, nesse caso mesmo Rabi Meir valida o get. Maitama, por quê? Meu Tamarhuto. Porque esse ministro faz parte do reinado desse rei. Então é suficiente para honrar o reinado, me ensinar esse posto do ministro. Pergunta ao Maishnam Mesanter Shebair. Qual é a diferença nesse caso desse tal ministro ou o administrador das fronteiras dos campos, aquele Santer? Que Shmuel disse anteriormente que conforme Rabi Meir não é suficiente. Por quê? Bem diferente. Aquele tal Santer é um administrador, ele tem um emprego simples. E o rei pode se sentir ofendido. O que? Os judeus me ensinaram esse tal administrador das fronteiras e não me ensinou o reinado? O rei ia se ofender, por isso conforme Rabi Meir o guet é inválido. Nesse caso do ministro, o rei se sente vangloriado, porque os judeus honraram um grande ministro que pertence ao reinado do rei. O rei vai falar que os judeus respeitam tanto o rei, que até um ministro é suficiente para eles mencionarem no guet. Então, nesse caso mesmo, com a família Bimeir, o guet seria válido. Amara Piaba Maravuna Amara. Fala Piaba em nome de Ravun, em nome de Ravun. Zude Vera Bimeir. Isso que a Mishnah fala que se o Sofer não mencionou o reinado local, o guet é inválido, é a opinião de Rabi Meir. Os sábios dizem que mesmo que o Sofer não mencionou nada referente ao reinado, nem mencionou sobre essa administração, esse administrador de fronteiras, o guet é válido. Não como o Shmuel disse. Shmuel disse anteriormente que conforme os sábios, é necessário no mínimo mencionar esse tal empregado que administra as fronteiras. Rav discute com Shmuel. Rav disse que mesmo que o Sofer não mencionou nada referente ao reinado, nada referente a nenhum empregado do reinado também, é suficiente. A priori é necessário mencionar o reinado, porque se não mencionou, o guet é válido, e a mulher se casou com outra pessoa, os filhos são válidos. O Modim Rahamim Rabi Meir, porém, os sábios concordam com o Rabi Meir, Shim Shina Shmo Shma Shemiro Veshemira Shavlad Mamzer, que se o Sofer escreveu errado o nome do marido ou o nome da mulher, ou o nome da cidade do marido, o nome da cidade da mulher, aí o guet é inválido se ela usou esse guet e se casou com outra pessoa, os filhos são mamzeri. Amar Avash, fala Avash, af anana metanina. Fala Avash, seria da nossa Mishnah assim mesmo. Shinashmo veshma, shemiro veshemira, tetzev mezeu mezeu vechola drachim ailobah. Mishnah menciona essa lei, do nome do marido, o nome da mulher, ou as cidades. Haman ktanela, quem é que sustenta isso na nossa Mishnah? Quem é o sábio, autor dessa parte da Mishnah? E Lima, Rabi Meir, se vamos falar que essa parte da Mishnah vai como Rabi Meir também, não pode ser, ele é Arvino Velitnino. Se o começo da Mishnah vai como Rabi Meir, também a sequência vai como Rabi Meir. Então a forma mais coerente de escrever a Mishnah é escrever tudo junto. Se o Sofer não escreveu o reinado, não escreveu a cidade correta que o guet foi escrito, não escreveu os nomes corretos, ou o nome das cidades que o marido e a mulher moram, o guet é inválido. E a Mishnah não escreve assim. A Mishnah menciona a lei do reinado e a lei da cidade que o guet foi escrito no princípio, Depois menciona os nomes do marido e da mulher e os nomes das cidades deles. Então, fala na Vashi, você vê que o princípio da Mishnah vai com uma opinião, com a opinião de Rabi Meir, a sequência vai com a opinião também da maioria dos sábios que invalidam o get nessa situação. Aqueles dois casos do Ibum. O primeiro caso do Ibum é que Reuven era casado com Rachel e Rivka. Rachel era filha de Shimon. Reuven faleceu sem filhos. Então nem Rachel nem Rivka fizeram nem Ibum nem Halitzá com Shimon. Por quê? Porque Rachel é filha de Shimon e Rivka é Tzarat Ervá. Depois Rivka se casou com outra pessoa e se revelou que Rachel não podia ter filhos. Então se esclareceu que ela nunca estava casada com Reuven. E quando Rivka se casou com outra pessoa, se casou de forma proibida. Deveria ter passado pelo menos pela Haritzá com Shimon para poder se casar com outra pessoa. A Mishnah diz que nesse caso ela tem que se divorciar desse segundo marido e tem que passar pela Haritzá com Shimon. Fala nisso em Zinulô. Parece da Mishnah que só se Rivka se casou com outra pessoa sem a Haritzá, aí ela tem que se divorciar desse segundo e tem que passar pela Haritzá com Shimon. Porém, parece que Sirifká fez a relação proibida com alguém. Então, parece que ela ainda pode fazer Ibum com Shimon. Leima até a Betiúfta de Ravamuna. Parece da nossa Mishnah contra Ravamuna. Damar Ravamuna, Shomile de Avam Shizintastro, Ale Yavamá. Quando uma Yavamá está vinculada ao Yavam, ela fez a relação proibida com outra pessoa, fala Ravamuna, ela não pode mais passar pelo Ibum. Tem que fazer a Halitzá. Da nossa Mishnah não parece assim. Fala, mas alô, não tem prova da nossa Mishnah contra Ravamuna, Nisu viu Adinezinu. Pode ser que a Mishnah veio dizer que ela se casou com outra pessoa, mas a mesma coisa, se ela fez a relação proibida com outra pessoa, na prática ela fez a relação com o homem proibido para ela, e ela não pode mais fazer Ibum. Veide que está Nisu, Lishnameara Nakat. O motivo que a Mishnah mencionou só que ela se casou com outra pessoa é porque a Mishnah quis falar uma linguagem mais bonita, não quis mencionar que ela fez a relação proibida. Não tem prova nem a favor de Ravamuna, nem contra Ravamuna da nossa Mishnah. Porém, fala uma veica de árvore, tem uma outra versão desse ensinamento. Nisu viu Adinezinu. Essa segunda versão entendeu a Mishnah o seguinte. Quando a Mishnah fala que Rivka achou que ela podia se casar com outra pessoa. Por quê? Porque Rachel é filha de Shimon, então não tem nenhuma zika, nenhum vínculo de Ibum entre nem Rachel nem Rivka para o irmão do marido Shimon. Ela se casou com outra pessoa. E ela se descobriu que ela sim estava vinculada ao Ibum com Shimon. Ela tem que se divorciar desse marido dela, que ela acabou de se casar, e tem que fazer a Halitzá com o Shimon. Então, Vika de Amri, Nisu Veodinezinu. Conforme a segunda versão, quando a Mishnah fala que ela se casou com outra pessoa, a mesma coisa se ela tivesse feito a relação proibida com outra pessoa, daria no mesmo. Porque quando ela casa com outra pessoa, ela está multada, porque consideramos que ela fez a relação proibida. Porque ela foi afobada. Então, a mesma coisa se ela fez a relação proibida sem se casar, ela seria multada. Ela não pode continuar casada com ele e tem que fazer a Haritzá com Shimon. Lembra o Messayel e Ravamuna? Então, com essa segunda versão, teríamos uma prova da Mishnah como Ravamuna. Damar Ravamuna, Shomet Yavam Shizintastro, Levamá. Falou Ravamuna que Levamá traiu Yavam, não fez a Haritzá, já fez a relação com outra pessoa, não pode mais fazer Ibum. Seria uma prova da nossa Mishnah como Ravamuna? Lo, não tem prova. Nisu Dafka. Pode ser que a Mishnah veio falar que se Rivka casou com outra pessoa, aí ela não pode mais fazer Ibum. Se ela só fez a relação proibida com outra pessoa, ela poderia fazer Ibum. Por quê? Porque eu poderia pensar nesse caso que Rivka se casou com outra pessoa e na verdade ela estava vinculada a Yavam, ela seria proibida de fazer Ibum. Por quê? Uma cerca para um outro caso. Uma mulher estava casada e o marido viajou. Veio uma testemunha e disse que o marido faleceu. Ela foi no tribunal e o tribunal disse, olha, se uma testemunha disse isso, você pode se casar com outra pessoa. Ela se casou com outra pessoa. E de repente o marido chega de volta. O tribunal diz para essa mulher que ela tem que se divorciar dos dois. Ela não pode ficar casada com nenhum deles, porque o casamento com o segundo foi um casamento proibido. Ela estava casada com o primeiro, não pode ficar casada com o primeiro também. O motivo dessa lei é porque uma vez que ela se casou com outra pessoa, então o povo poderia pensar que ela recebeu um get do primeiro marido. Por isso ela se casou com o segundo. De repente eles veem que ela se divorcia do segundo e ela volta a se casar com o primeiro. O povo pode pensar que é permitido fazer isso. Na verdade é proibido. A pessoa se divorcia da mulher dele. A mulher vai se casar com outra pessoa. e ela se divorcia do segundo, por exemplo, ela não pode voltar a se casar com o primeiro, Marcel Duchateau. Então, para que as pessoas não se confundam, essa mulher que se casou com o segundo porque achou que o marido tinha falecido, não pode nem voltar a se casar, né, ficar casada com o primeiro, nem continuar casada com o segundo. Então, poderia pensar, por causa desse caso, os sábios decretariam, como a gente explicou antes na nossa Mishnah. Essa Taurifka achou que ela podia se casar com outra pessoa, porque ela viu que a outra tzará, Rachel, é filha de Shimon. E ela se casou com outra pessoa, e se revelou que ela sim estava vinculada a Shimon. Ela não pode ir fazer Ibum com Shimon. Por quê? Porque as pessoas podem pensar que uma vez que ela foi se casar com outra pessoa, deve ser que ela passou pela Halitza. As pessoas não sabem exatamente o que aconteceu, podem suspeitar que isso que aconteceu. Ela passou pela Halitza com Shimon e se casou com outra pessoa. Depois ela se divorcia dessa outra pessoa e volta a se casar com o Shimon. As pessoas podem pensar que é permitido fazer isso, passar pela Haritza e depois fazer Ibum. Isso seria proibido. Então, poderia pensar que nesse caso especificamente os sábios proibiram essa Taurifka de fazer Ibum com o Shimon. No caso que Rifka fez a relação proibida com outra pessoa, então, ela fez a relação proibida. Ninguém vai pensar que ela só fez a relação proibida porque ela passou pela Haritza. Ela fez algo proibido, então não se importa com as leis. Então, possivelmente ela nem passou pela Haritza, fez relação com outra pessoa, poderia falar, ela fez Ibum sem ter passado pela Haritza antes. Então, os sábios não proibiriam, talvez, ela de se casar, fazer Ibum com o Shimon, porque não teria nenhum receio. Então, não tem prova nem a favor de Levamnuna, nem contra Levamnuna da nossa Mishnah. Continua a Gemara. A Conesa te vintou. Um outro caso do Ibum. Reuven estava casado com Sará e com Rivka. Reuven faleceu sem filho, Sará se casou com Shimon, o irmão do marido, fez o Ibum. Rivka achou que estava livre e se casou com outra pessoa. Depois se esclareceu que Sará era uma Elomit, uma mulher que não podia ter filhos. Se esclareceu que o Ibum que ela fez com Shimon não é Ibum. Ela nunca estava casada com Reuven também, o casamento foi um engano. E se esclareceu que Rivka, que estava vinculada a Shimon, se casou com outro de forma proibida, deve ter passado pela Haritza pelo menos para se casar com outra pessoa. Aí, Rivka, ela tem que se divorciar desse segundo marido e tem que fazer a Haritza com Shimon. É sim necessário que a Mishnah mencione essa lei, essa mesma lei, nesses dois casos parecidos, no caso que Rachel é parente de Shimon e se esclareceu que ela é uma Elonit, ou Sará se esclareceu que ela é uma Elonit. Por que a Mishnah tem que mencionar esses dois casos? Diash Moinan Be'ar Kamai, tá? Mishum de Loi Kaim Mitzvativo. Eu poderia pensar, se a Mishnah só tivesse mencionado o primeiro caso, o caso que a uma das esposas de Reuven é filha de Shimon, naquele caso eu poderia falar que Rivka, ela foi afobada e logo foi se casar com outra pessoa e se esclareceu que a Rachel é uma Elonit, naquele caso Rivka seria multada, tem que se divorciar desse outro marido e tem que passar pela Haritza. Por que Deloi Kaim Mitzvat Ibum? Porque naquele caso, essa tal Rivka não demonstrou nenhuma reverência ao Ibum. Ela falou, olha, não tem Ziká, não tem vínculo de Ibum, porque uma das esposas de Reuven é parente próxima do irmão dele. Ela não demonstrou reverência a Mitzvah de Ibum. Ela falou, vou me casar com outra pessoa e fez esse caso e pronto. Naquele caso, ela não demonstrou nenhuma reverência a Mitzvah de Ibum. Então, pode ser que, uma vez que ela foi afobada, ela foi multada, tem que se divorciar desse outro homem e tem que passar pela Haritza com Shimon. Porém, no segundo caso, Shimon ele achou que estava fazendo Ibum com Sará. Nesse caso, a Taurifka esperou o Ibum acontecer, demonstrou reverência ao Ibum, casou com fulano. Nesse caso, ela demonstrou reverência ao Ibum, poderia pensar que ela não seria multada. Fala a Mishnah que sim. Veja a Shmenacha, e se a Mishnah só tivesse mencionado o segundo caso, Mishum de Karame Akamei, nesse segundo caso, a situação de Rivka é uma situação mais séria. Ela vê nos olhos dela que existe o vínculo do Ibum. Ou Sará ou Rivka façam o Ibum ou Haritza com esse tal Shimon, do irmão do marido. Existe uma situação séria aqui. Nesse caso, que Sará fez Ibum com Shimon e Rivka, teria uma cobrança. Você vê que você está vinculado ao Ibum com Shimon e você foi de forma impulsiva, se casou com outra pessoa, aí você foi multada, porque Sará se revelou que nunca foi esposa de Reuven e você está vinculado a Shimon ainda. Nesse caso, dá para entender por que Rivka seria multada. Teria que se divorciar do segundo marido e fazer a Haritza. Porém, no primeiro caso é que Rivka não tem vínculo de Ibum sobre mim. A minha tzara é Rahel, filha de Shimon. Então a cobrança sobre Rivka seria menor. Ela falou, não tem vínculo de Ibum, posso me casar com outra pessoa. E se esclareceu que foi tudo um engano. Rahel nunca foi esposa de Reuven. Nesse caso, eu poderia pensar que ela pode continuar casada com esse segundo marido. E falar a Mishnah que sim, nesses dois casos, essa tal Rivka foi multada. E Tzricha, necessariamente, são esses dois casos, a gente não poderia deduzir um caso do outro. O motivo que a Mishnah fala que nesses dois casos essa tal Rivka foi multada é porque nos dois casos ela foi afobada. Mesmo que ela demonstrou reverência ao Ibum, não demonstrou, não achou que tinha vínculo, sim achou que tinha vínculo, não faz diferença. Sempre quando essa tal Rivka, ela vai se casar com outra pessoa, tem que ter certeza que ela pode se casar com outra pessoa. Ela tem que confirmar que o que Ibum aconteceu, como no segundo caso ela deveria ter feito, ou que, como no primeiro caso, ter confirmado que essa tal filha de Shimon realmente podia ter filhos, estava casada com Reuven, e não existe nenhum vínculo de Ibum entre as esposas de Reuven e Shimon. Isso fala que nós paramos aqui por hoje, não porque amanhã temos uma lei interessante, a lei do Get Mekushar. Quando o sofrer escreve o Get, ele tem que escrever uma linha, dobrar o Get e vão assinar. Ele escreve outra linha, dobra o Get e vão assinar outra vez, assim por diante. Vamos ver por que essa lei. No próximo dá com muito mais. Até meu pessoal, obrigado na área, lá. Amém, amém.